Começa agora, na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Para o Passando a Limpo, a bancada de hoje tem Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Maria Luísa Borges. Já tem um apelo aqui de Josélio, que pede que por tudo se reclame dos buracos da cidade, que são muitos, estamos abandonados, a situação é dramática e tal. Claro que a gente dá o desconto das chuvas. As chuvas não deixaram o trabalho se acelerar. Mas também tem buracos que não pode esperar. Tem um buraco que acontece hoje, você já corre para dar um jeitinho amanhã, porque senão você passa lá, tora o pneu e o pau come. Esse é um problema do Recife, é um problema de todas as cidades da região metropolitana. Choveu demais, a gente tem observado aqui ali alguns trabalhos iniciais e é de se esperar que assim que o tempo clareie, o pessoal caia em campo e bote a casa em ordem. Eita, mas eu estava vendo aqui esse negócio das lojas na Argentina. As lojas foram abrir e não deu tempo para recolocar os preços. O dono da loja, das lojas, os donos, isso foi em todo o comércio, correram e botaram as placas dizendo os preços estão 20% acima do que estão colocados nas mercadorias. A inflação, no caso da Argentina, a gente até que ficou por um bom tempo longe dessa desgraça. Mas a Argentina estava num vai e volta interessante. Eu não sei nem porque eles não criaram aquela estrutura de ficar carimbando em cima da hora. Mas isso é muito um retrato da danação que está sendo viver nesse país, né?
É, mas a Argentina, Geraldo, ela nunca conseguiu consertar a economia. Tem momentos assim de alguma felicidade, mas veja só, decisões adotadas no passado, decisões equivocadas, muitas equivocadas, que não deram jeito e que eles inclusive estão repetindo agora. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram no passado, coisa que nunca deu certo. Significa que pode ser até que tenha alguma calmaria pela frente, mas vai voltar a acontecer novamente na Argentina.
Já pelo congelamento, né?
Eu estava lembrando da época do governo Cristina Kirchner, que ela chegou a praticamente dissolver o IBGE de lá para ele não divulgar a inflação real. A Argentina passou um bom período, mais de ano, em que a inflação era glosada, simplesmente. As pessoas não tinham ideia, elas viam os preços assim subindo de forma acelerada, na casa de 2 dígitos por mês até, e não tinha o registro oficial da inflação. A inflação passava pelo crivo do poder central para poder ser divulgada. Ou seja, eles começaram a mentir sobre a inflação. E foi uma loucura, porque não dá para esconder número, né? Uma hora,
exatamente,
a casa cai.
Exatamente. E você cita um período, Maria Luísa, bem recente. Governo de Cristina Kirchner, foi bem recente. Então, veja que desde quando eu nasci que eu escuto problemas da economia da Argentina e nunca ninguém deu jeito.
E um país gostoso, né, Vanildo? Buenos Aires, por exemplo. Aliás, quase todas as cidades argentinas são gostosas e, de alguma forma, é a Europa de muitos brasileiros, né?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros. É isso aí, Geraldo. Eles se julgam um país europeu e não um país latino. A economia argentina, da Argentina, como Maria Luísa citou, e do Agnes também, ela desandou há décadas, desde o governo de Perón, do segundo governo de Perón. Quando ele voltou, ele foi reeleito. Pois bem, até hoje não se conseguiu consertar porque nunca se atacou os princípios necessários, né, e as causas reais dessa inflação. Cada governo que vem cria um plano para durar 4 anos, que não dura 4 anos, dura 2, começa tudo novamente. O povo manda o dinheiro para fora. O argentino tem o costume de poupar em dólar. Ele poupa em dólar e manda para fora. E o povo lá embaixo que não tem dólar paga.
Você falar em Perón, eu estava lendo recentemente que voltaram a mexer naquela história do, de Evita, que como um negócio, ela não teria sido sepultada na Argentina, não é isso, Ivanildo? Foi para
Itália. Mas ela trouxeram depois os restos mortais dela e foram sepultados na Argentina, no cemitério da Recoleta.
Recoleta, né? Aliás, que é uma grande atração das pessoas aí para aquele cemitério.
Inclusive o túmulo de Evita.
Uhum. Parece que tem alguma coisa que está acontecendo lá que eles estão tentando remexer. Pararam de falar em Maradona, não é? Maradona ganhou as manchetes por um.
Também. Né? Os argentinos têm um culto muito grande pelos mortos. Acho que é o único povo da América Latina que faz isso. O enterro de uma pessoa lá é uma festa, tomam cerveja, cantam. Você vai para o cemitério da Recoleta, é um ponto de atração.
E é o bairro mais valorizado, né, da cidade, a Recoleta. Aqui o fato de você ter a proximidade do cemitério geralmente deixa a área assim meio difícil. Não, a própria construção civil tem dificuldade de vender imóveis nas proximidades. Em Buenos Aires, a Recoleta é o bairro mais valorizado da cidade, né? É o bairro mais chique.
Eu realmente não gostaria de morar perto do cemitério, nem da Recoleta.
Geraldo, o povo não só mora, mas tem cafés, restaurantes. A vida, o principal teatro da cidade fica numa distância próxima. Então, na verdade, eles cultuam isso. Há um respeito, uma reverência aí grande.
Tem uma região do México também que tem esse ritual.
O México comemora, Geraldo, no dia de finados.
Isso. Sei. Muito forte, né, Ivanildo? Uhum.
Para eles é uma festa. É uma festa.
Eles, se não me engano, eles chamam de La Santa Muerte. É como se fosse uma divindade.
Exatamente.
E eles celebram mesmo.
Está repercutindo aí um incêndio na 1ª de março em São Paulo. Bombeiros combatem incêndio há mais de 12 horas no centro de São Paulo. É um estrago enorme. De alguma forma, a sorte é que foi pela madrugada, porque aquilo ali, em geral, estaria super lotado. Passa o dia, inclusive muito nordestino, né, que quando vai daqui para lá, vai comprar na 1ª de março, às vezes chega lá e compra coisas de Toritama, de Santa Cruz do Capibaribe.
Exatamente. Agora, e tem uma presença muito grande, Geraldo, aí de estrangeiros, né? Cada vez maior os estrangeiros chegando para atuar na 25 de março em condições, de fato, muito, muito degradantes, que muitos são, inclusive, utilizados como mão de obra. Já houve, inclusive, reportagem nesse sentido, com mão de obra escrava, em condições muito, muito degradantes. Mas, enfim, é uma situação muito difícil aí na 21 de março também. Agora, Geraldo, voltando para a Argentina, como você falou, a questão dos preços, os comerciantes, e Maria Luísa citou também, eu lembrei aqui, Maria Luísa, quando você citou o fato de eles não terem esse controle da inflação, inclusive tentar esconder os números oficiais, os comerciantes da Argentina estão completamente perdidos. Eles não sabem em quanto precificar os produtos. Então, colocaram, Geraldo, essa plaquinha que você viu aí de 20%, porque os produtos estão subindo de preço aleatoriamente. Aí tem, por exemplo, colchão. O preço de colchões subiu 18%. Aí, outros produtos, aí vem 17%, 12%. Ou seja, cada produto com um índice, eles simplesmente chegaram assim, ó, bota 20%. Não é para a gente não perder dinheiro. Bota 20%. É uma situação muito difícil.
Eu estava ouvindo pela madrugada também alguma coisa acontecendo com a Venezuela. O retorno de venezuelanos. Foi aquela loucura de todo mundo saindo. Os vizinhos que receberam os venezuelanos passaram a entrar em crise. Uhum. O Brasil foi um deles.
Crise até sanitária, né?
Uhum. Aí, agora eles estão, bom, fazer o quê? Ruim por ruim, eu volto para a minha casa.
Até porque, né, a gente encontra ainda, Geraldo, muitos aqui em situações de miserabilidade. Sim. Ainda, né? Então, passar miséria fora de casa, volta para casa, passa miséria em casa mesmo, né? Mas a situação, de fato, é muito difícil. E o pior da Venezuela, Geraldo, é que a gente não pode nem dizer que se houve alguma melhora porque a gente não tem informações sobre a Venezuela. Uhum. O governo de lá também esconde as informações e a gente não sabe o que é que está acontecendo de fato na Venezuela.
Agora, uma coisa positiva também que eu vi com relação a essa coisa de cuidar da, da rua, é que Houston, nos últimos anos, e não é nos últimos anos, é de pouco tempo, resolveu um problema enorme da população de rua, que estava com 25 mil pessoas na rua e disse que conseguiram equacionar com moradias.
Houston, Texas. Foi a prefeitura local?
Sim. Uma coisa, uma notícia boa, porque Estados Unidos, estava a reclamação, desde Washington, com gente demais pela rua, né? Diz que Houston resolveu o problema dele com 25 mil pessoas de rua, né? E a Cracolândia ninguém resolve a vida inteira, né?
Agora resolveram espalhar, né? Você viu?
Resolveram espalhar.
Você viu ontem, né, as imagens de Santa Efigênia, que é uma das áreas mais tradicionais do comércio, os funcionários do comércio local fazendo protesto porque estão vendo a hora perder os empregos, porque a Cracolândia se instalou na região, né, depois das ações da polícia paulista. Eles espalharam, né? Elas ficavam ali, a Cracolândia era muito próxima ali da região da Estação da Luz, né? Havia um bolsão de pessoas sem teto, misturada com usuários, com traficantes também. Então começaram a fazer as operações para prender traficantes e espalharam a Cracolândia, né, por várias áreas de São Paulo. Uma delas foi Santa Efigênia, que é uma área de comércio tradicional da cidade, e diz que está simplesmente um caos, né?
Eu estava vendo no noticiário, Maria Luísa, um comerciante da Santa Efigênia, você sentia mesmo emoção na cara dele, mostrando uma placa, aluga-se, isso é uma placa que você não veria aqui na Santa Efigênia por conta da vocação da rua.
Por isso que os vendedores foram fazer protesto, porque eles estão vendo a hora todos serem desempregados, porque vai fechar aquela área, não é? Obviamente que se não tem cliente, não tem negócio, né? E os clientes foram afugentados. Enfim, São Paulo tem um problema grave para resolver e não é um problema para se resolver só com polícia. Provavelmente Houston não resolveu só com polícia. Você tem que ter toda uma estruturação de ações. Aí tem ação sanitária, ação de saúde, ação de... Até mesmo a questão para voltar a ser discutida, né, do internamento compulsório, que é uma... no Brasil é um Deus nos acuda sempre que se fala disso. É. Né? São vários ângulos de um mesmo problema, fora o problema habitacional, porque ali deve ter gente que foi parar ali porque não tinha onde ficar. E aí foi ficando, se torna mais um ali, né?
Oi, Vanildo.
Eu acho que grande parte desses moradores de rua em Houston não são americanos, são imigrantes. Mexicanos.
Sim, do México. Sim, chegam, sim, do México.
Lá tentando entrar. Enfim. Não sei, eu estou imaginando, mas é muito difícil você pegar um contingente tão grande de uma população totalmente norte-americana morando na rua.
É, sim, especialmente gente do México, que por ali eles brincou, o mexicano entra no lugar daquele ali, né? A gente tem sempre razão para conversar com o Dr. Avelar Loureiro, que é presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, ADEME, e é bom porque ele sempre nos ajuda, sempre tem um tempinho para conversar com a gente. Doutor Avelar, viralizou em tudo quanto foi de mídia um apartamento, de um prédio que lançou apartamentos para vender a R$200 mil em São Paulo. Só que esse apartamento é um apartamento de 10 metros quadrados. Aqui na Raida a gente tentou desde manhã ver que caberia em 10 metros e não cabe quase nada. De princípio, evidentemente que o senhor já conhece o assunto, eu lhe pergunto como é que... quantas pessoas a gente pode alojar em 10 metros?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Geraldo, esse é um problema que existe em cidades de altíssima densidade populacional. A gente talvez no mundo tenha umas 10 cidades que tenham esse fenômeno. A mais conhecida é Tóquio. A gente sempre ouviu falar em até casulos que as pessoas ocupam durante a noite entre um dia e outro do trabalho, na jornada de trabalho. Isso dá muito pela dificuldade de deslocamento das pessoas nessas cidades, megacidades. Tóquio, por exemplo, tem 40 milhões de habitantes, a grande São Paulo, mais de 20. E aí as soluções vão aparecendo. Nesse caso específico, na realidade, o quarto, que é o apartamento, na realidade é um quarto, ele tem 10 metros quadrados, mas há toda uma infraestrutura fora, que alguns cômodos que teria no quarto passam a ser desnecessários. Por exemplo, uma lavanderia coletiva, uma cozinha coletiva, áreas de lazer e de descanso coletivos. É quase como se fosse um hotel, na realidade, né? E dentro ali do quarto você tem até um apoio mínimo, não é nem uma cozinha, é um lugar para esquentar uma comida, uma bancada para você guardar suas coisas, mas não é um apartamento verdadeiramente que uma família possa habitar.
Então isso não serve como inspiração para a gente atacar os nossos problemas aqui de jeito nenhum?
Não, os nossos problemas aqui terão que ser atacados com outras soluções. E essas soluções existem. O que a gente falta, como eu sempre digo, é um projeto de longo prazo. A gente, em uma geração, consegue resolver toda sorte de problema. Os próprios países asiáticos, eu falei do Japão, mas a gente tem a Coreia, tem Hong Kong, Singapura. Todos esses países, numa geração, resolveram seus problemas de habitação, de transporte, de educação, principalmente. Esse talvez seja o básico de todos e a mola propulsora do desenvolvimento. Desde que se tenha uma estratégia, desde que se tenha um plano de longo prazo que dure não um governo, mas sim uma geração inteira.
Aqueles Singapuras que o Brasil fez tanta farra para eles, inclusive quando Maluf era candidato, me parece que é presidente da República, porque ele teria feito em São Paulo alguns. Aquilo também foi um projeto que não deu certo?
Não, deu certo. O problema é que não foi continuado. É exatamente esse o problema. Entra gestão, sai gestão e não se aproveita o que se tem de bom. Ali foi o começo de uma solução que não foi dada continuidade. Porém, no estado de São Paulo, o projeto Singapura em si, que era na cidade de São Paulo, ele não foi continuado, mas foi criado um fundo estadual e municipal de habitação que fez com que metade de todos os imóveis do Minha Casa Minha Vida no Brasil fossem construídos em São Paulo. Isso é um absurdo, porque São Paulo não tem um déficit proporcional maior que o resto do Brasil, pelo contrário. Mas eles tinham um plano, tinham organização e tinham efetivamente os recursos para alavancar com o Minha Casa Minha Vida.
Wagner?
Presidente Avelar Loureiro, essa realidade de adensamento em São Paulo, que o senhor citou agora há pouco, já é visível também aqui em Pernambuco? Eu faço essa pergunta porque recentemente nós tivemos um índice de aluguel apontando que o aluguel do Recife só não é mais caro que o de São Paulo, ou seja, somos o segundo aluguel mais caro do país, presidente.
Bom dia, Wagner. Na realidade, o nosso problema aqui não é superadensamento. Se a gente verificar que as áreas centrais do Recife são pouquíssimo habitadas, a gente tem o contrário, tem uma baixíssima densidade e falta de utilização correta dos espaços. Devido a vários entraves, vamos ter até um seminário agora no final do mês com o Ministério Público tratando dessa temática, do que fazer para reverter isso. A gente tem várias ideias, vários caminhos, o próprio plano diretor já aponta as soluções. O que a gente precisa é criar alguns consensos aqui e, como eu digo, uma estratégia de ataque do problema para trazer a população que hoje mora na periferia para a parte central do Recife.
Ivanildo?
Bom dia, doutor Avelar. As recentes chuvas mostraram problema habitacional que nós temos na região metropolitana. O senhor fala que a gente tem áreas disponíveis, mas eu pergunto, essas áreas não seriam essas áreas de risco que já estão ocupadas?
Não, Ivanil, na realidade o que a gente tem são áreas no centro do Recife, área bastante que tem infraestrutura, e a ideia seria o seguinte: cada vez que eu trago um morador da periferia para o centro do Recife, eu descompacto a periferia, ou seja, essa densidade toda que existe hoje na periferia, que está no lugar errado, deveria estar mais na parte central, onde tem infraestrutura, passa a não existir se as pessoas migram. Ou seja, hoje uma pessoa que hoje está no lugar de altíssima vulnerabilidade lá na periferia pode ir para um lugar dentro da própria periferia que vai ser desocupada pelo deslocamento de uma outra família para o centro do Recife, fazendo com que a gente possa ter intervenções nessas áreas de risco para que não ocorra isso no futuro. Ou seja, as pessoas não teriam mais que ocupar essas áreas extremamente perigosas.
Doutor Velar, evidentemente que o bem da cidade interessa a todo mundo. Não falta um aliançamento com empresários para que se invista nos subúrbios, nos morros? Se a gente vai, por exemplo, Alto do Pascoal, Morro da Conceição, em diversas áreas tem segurança, tem ônibus, mas o que falta um lugar para trabalhar. Quase ninguém trabalha no morro, tem que descer para trabalhar embaixo. Não teria como convencer alguém a investir perto dessas pessoas, não?
Veja bem, infelizmente a legislação urbanística não é amigável para construções formais nessas áreas das EIs, que estão exatamente abrangendo as regiões periféricas, os morros principalmente. Então, não há um deslocamento formal devido a essa dificuldade de legislação. Obviamente que o empresário vai onde a oportunidade está, mas também aonde há uma segurança jurídica, onde há também, vamos dizer assim, a formalização do negócio. Porque se você tem um ambiente que há uma concorrência desleal devido à informalidade, um empreendedor formal ele não vai poder se estabelecer ali. E se a própria legislação urbanística não permite ou dificulta bastante, aí é que não vai acontecer mesmo.
Uhum. Maria Luísa?
Doutor Avelar, muito bom dia. No início desse programa, a gente estava comentando alguns aspectos da economia argentina. E uma coisa que a gente falou é que você tem na Argentina uma realidade em que a região da Recoleta, onde fica o principal cemitério da cidade, é a região mais valorizada de toda Buenos Aires. E comparamos com a situação nossa aqui, onde a estar próximo de uma região de cemitério faz meio que afugenta as pessoas. O mercado imobiliário meio que não gosta muito da área, porque sabe que as pessoas não aderem, né, a esse tipo de imóvel. O que pode ser feito para mudar? Porque nós temos, o senhor falou aí do centro, o bairro de Santa Amaro é um dos bairros com maior infraestrutura, com avenidas largas, com saneamento, com toda a infraestrutura urbana montada, mas ele tem essa característica de ser um bairro próximo aonde o principal cemitério da cidade se localiza. Como é que se muda essa mentalidade e faz as pessoas parar de ter medo dos mortos?
Veja bem, eu não acredito que exista essa aversão total a morar próximo ao cemitério. Eu dou um exemplo, que em São Paulo, o cemitério do Morumbi é no meio do bairro do Morumbi e é talvez também uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. O que falta aqui, o que faltava na realidade, era uma legislação que permitisse um adensamento ali naquela região de Santa Amaro. E volto a dizer, o plano diretor atual, ele foi direcionado para que aquela região toda, como outras também, outras centralidades, venham a se firmar nas próximas décadas, ou seja, em uma geração. Se o plano diretor que nós temos hoje não for descaracterizado nos próximos anos, talvez em uma geração a gente tenha uma cidade melhor, mais adensada, em várias centralidades, por exemplo, Encruzilhada, Afogados, Boa Viagem, Casa Amarela e outras mais. O modelo é de policentralidade, ligadas pelos corredores urbanos que nós já temos, eles todos com um canteiro central, que com certeza terá outros modais que não ônibus, provavelmente um sistema hoje que está sendo implantado em São Paulo e em Salvador, que é de uma empresa chinesa, que vai fazer baratear substancialmente o transporte de massa nas regiões metropolitanas no mundo todo. Já isso é um fenômeno mundial, essa empresa está dominando o mercado. No Brasil já tem todos esses dois projetos sendo entregues, o de São Paulo está sendo entregue ligando o aeroporto de Congonhas ao Morumbi, em Salvador ligando o elevador Lacerda ao lado mais periférico para dentro da Baía de Todos os Santos. E isso vai mudar muito a vida das pessoas em uma geração, porque a gente vai ver isso sendo construído de agora para frente. Os adensamentos nas policentralidades e a cidade orientada para o transporte, ou seja, uma nova visão de transporte urbano.
Ok, presidente Avelar Loureiro, a gente agradece a sua participação no Passando a Limpo. Essa coisa de tentar driblar a inflação, eu queria só um pequeno exemplo. Eu estava lendo hoje um economista que dizia que a bobagem que era essa história de botar no posto de gasolina o que era com o ICMS e o que passou a ser sem o ICMS. Porque a gente poderia também pegar no supermercado e botar o que era o preço da carne, o que é o preço da carne, e aí ficaria esse corre-corre. Eu fui comprar osso para o cachorro na semana passada, na sexta-feira, e o osso que eu estava comprando por R$7, o osso passou para 11, tá certo?
Sim.
E aí eu tinha visto aqui uma matéria sobre o preço da carne de porco. Que a carne de porco, diferentemente da carne de boi, a carne de porco deu uma baixada, não explicaram a razão, mas deu uma baixada. E eu passei a olhar o preço da carne de porco no lugar onde eu estava, tentando comprar o osso do boi. E, na verdade, a carne de porco da melhor qualidade, o melhor pedaço da carne de porco, a bistequinha e tal, vendido a R$16 o quilo. Olha, é uma diferença de você enlouquecer, porque eu olhava o preço da carne do filé, do não sei o quê, era 40, 30, costela por quase 30, uma diferença muito grande com relação à carne de porco. Atenção, minha gente, vamos levar isso a sério. Né?
Geraldo, veja a situação do povo brasileiro, como é que está agora, porque até bem recentemente as pessoas faziam fila para comprar osso. Fila para comprar osso. E hoje em dia não tem mais fila porque as pessoas também não têm mais dinheiro sequer para comprar osso.
E o osso?
Você deu um aumento aí de praticamente 50% no preço do osso.
É. E é assim que a inflação funciona. Se todo mundo correu para comprar osso, o osso sobe.
O osso dispara, exatamente. O osso que ninguém queria antes, né? Era inclusive descartado, agora não. Agora as pessoas correm atrás para fazer uma sopinha de osso, porque ali vai pegar um pouquinho de proteína. Veja que situação. E sem poder mais comprar, né? Com esse aumento aí que você citou, imagina a situação, como é que está.
Agora, Maria Luísa, vamos à experiência da repórter de economia. O que também está se dizendo hoje é que nem com relação ao combustível, o ICMS deu a resposta que as pessoas estavam achando que teriam. Alguma surpresa nisso?
Veja, as pessoas acham que existem soluções simples para problemas complexos. O preço da gasolina, ele começa a se formar do outro lado do mundo na hora que estão extraindo o barril de petróleo da Arábia Saudita, da Rússia ou de qualquer outro lugar do mundo. Então, as pessoas não conseguem perceber a magnitude de quantos fatores estão envolvidos, vai desde o preço do petróleo, passa pelo preço do dólar, porque a gente está vivendo neste momento uma alta do dólar, porque o governo americano, o Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central americano, aumentou os juros lá, então está havendo uma valorização da moeda dólar. Então, é um preço em dólar, é um preço que depende de um mercado internacional e é um preço que depende de quanto está a cotação do dólar para a gente. Depois disso, no Brasil, entra uma salada de impostos. Não é só o ICMS, entram vários componentes, né, dentro da composição de preço. Você tem aí o preço do frete, porque a gasolina, ela não é feita onde ela é consumida. Ela precisa ser transportada, seja em gasoduto, seja em caminhão-tanque, ela é levada até os lugares. E no final tem a ponta lá, o dono do posto, que também tem que botar uma margem de lucro, senão ele fecha, ele não paga os funcionários, ele não pode vender a gasolina pelo preço que ele compra. Então, em cada uma dessas etapas, pode haver variações. E a gente, coincidentemente, este ano, vários dos fatores se conjugaram para fazer a gasolina chegar ao preço que chegou aqui. E não só aqui, é no mundo todo, isso não é um fenômeno local. Então, quando tiver, por exemplo, qualquer um desses fatores puxando para baixo, seja o imposto, seja o preço do dólar. Não adianta, por exemplo, você zerar o imposto e o dólar aumentar. Vai ficar do mesmo preço ou até maior. Não adianta você a produção parar e o preço subir, assim, e você dar desconto de imposto, porque tem vários outros fatores. E no final tem a ponta, o dono do posto, que também coloca lá naquele preço o preço do seu negócio, o lucro que ele vai ter, tudo mais. Então, são vários fatores. Não existe solução simples para uma cadeia tão gigante e tão complexa quanto a dos combustíveis.
E vale lembrar também, Maria Luísa, como você já citou, e reforçar que esse é um negócio que gira em torno do dólar.
Isso.
Então, nós estamos acompanhando agora, no cenário internacional, uma queda, e a tendência é de queda no preço do barril do petróleo. Semana passada, chegamos a baixar da casa dos 100 dólares. Fechou a semana um pouquinho acima dos 100 dólares. Mas assim, o preço do petróleo está caindo. Lembrando que já chegou a bater 140 dólares este ano. Está caindo, mas o dólar no mercado interno está subindo. Então, apesar de ainda a vantagem da queda ser maior, a tendência do dólar é subir e pode ser que haja aí uma anulação dos benefícios que seriam oriundos de uma queda do preço do barril de petróleo no cenário internacional. Então é muito difícil, são vários componentes, não adianta querer jogar somente o real, porque o Brasil...
E não dá para baixar por decreto, né?
Exatamente.
Nada vai baixar por decreto, por autorização, por... Não é, o mercado ele regula de uma forma muito dinâmica, até, por exemplo, se todo mundo parasse de consumir gasolina, o preço caía.
Isso.
Pela falta de demanda, né? Você teria uma oferta maior que a demanda e o preço começa a baixar. Mas não é assim, não é tão simples. Há muitos fatores.
Vamos conversar com Eliane Cantanhede. Esse clima criado a partir de ontem, a gente já vinha falando dele antes. Tinha até uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral que agora na convocação dos mesários estava encontrando problema, porque os mesários já entendiam que a gente ia entrar num clima violento. Então, 2 milhões, mais de 2 milhões de mesários estão com o pé atrás, pensando no que é que vai acontecer quando eles estiverem lá trabalhando. Eu estava vendo uma manchete antes dessa tragédia lá do Paraná. Lula agradece ex-vereador petista preso por empurrar empresário contra um caminhão. Aquele Marinho, que é muito ligado a Lula, alguém foi agredir Lula.
Era Maninho, Geraldo.
Marinho. Era Maninho do PT.
Maninho do PT.
Maninho do PT. A Marinho era outra, era um sindicalista.
É.
O Maninho do PT, e ele empurrou o cara contra um caminhão para defender Lula. E passou 6 meses preso, saiu agora. Lula estava festejando a soltura dele. Mas esqueceu de aproveitar e disse: olha, minha gente, não vamos aceitar entrar nessa briga, não. Vamos levar a eleição como coisa séria. Eu até, por incrível que pareça, eu ouvi Ciro Gomes falando disso um tempo desses. Não ouvi o resto acompanhando essa preocupação, que é bom que se diga que o TSE já vem tendo há algum tempo. O diretor do TRE, nós ouvimos ele aqui também, falando com essa preocupação enorme que estão tendo, o que é que vão fazer para levar as eleições na tranquilidade. Então, vamos entrar na conversa? Vamos conversar com a Eliane?
Vamos, claro, Eliane Cantanhede, porque, de fato, esse episódio lá do Paraná abre uma onda de medo em todo o país. Agora, o que esperar das autoridades, Eliane Cantanhede? Inclusive, eu queria citar não só a autoridade do presidente da República, que poderia já fazer um pronunciamento à nação, ele se colocar como presidente dos brasileiros e não de uma parte do Brasil, e fazer um chamamento a todos para que, de maneira responsável, nós pudéssemos encarar esse período eleitoral com o mínimo de tranquilidade. Inclusive, o seu oponente também fazer o mesmo, porque a gente sabe que há violência dos dois lados, Eliane.
Oi. Reações de Câmara, de Senado.
Sim.
Né?
É o que eu disse, das autoridades desse país, os presidentes de todos os poderes, né? E principalmente o presidente da República, Eliane Cantanhede.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas, ouvintes. Sim, todos têm responsabilidade nisso. Agora, o presidente da República, num sistema presidencialista como o Brasil, com tanta visibilidade que ele tem, com tanto seguidor que ele tem nas redes sociais, nessas passeatas, motociatas, etc., ele tem que parar de ser agente de convocação da violência e ser um agente de pacificação do país. Né? É totalmente inadmissível que se chegue aonde a gente chegou. E aí eu lembro que o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, estava em Washington semana passada e ele fez um alerta em Washington. O alerta dele é o temor de que no Brasil haja casos mais graves na eleição do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos depois da derrota do Donald Trump. E naquele momento, todo mundo achou que o Edson Fachin estava exagerando, mais grave do que aquilo, mas o Edson Fachin não estava exagerando coisa nenhuma. E o que, que o presidente Jair Bolsonaro fez? Usou a live de quinta-feira para reagir contra o Fachin, dizer que aqui no Brasil não vai ter invasão de coisa nenhuma, mas aproveitou para dizer, olha, cada um sabe o que, que tem que fazer antes das eleições. Antes das eleições. Gente, aí o sujeito, que é bolsonarista roxo, pega um carro, ele dirigindo, a mulher dele com um bebezinho no colo, no banco de trás, ele armado, vai para a festa do cidadão lá em Foz do Iguaçu, né? A festa de aniversário de 50 anos do cidadão, que fez uma festa petista, pró-Lula e tal. E ele ameaça, diz que vai voltar, vai matar todo mundo, deixa a mulher em casa, volta armado e mata o sujeito, o rapaz, no dia do aniversário dele. Matou por quê? Nem se conheciam, provavelmente. Ninguém na festa sabia quem era. Matou porque ele era petista. Então, se eu sou bolsonarista, eu mato o petista. E isso significa que, se eu sou petista, eu posso matar o bolsonarista. O presidente da República tem enorme responsabilidade, né, sempre, em tudo, mas no caso de uma violência crescente como essa, a responsabilidade maior é dele. Agora é preciso que o Congresso se mobilize, que as instituições brasileiras, o Supremo, a mídia e também as entidades tipo OAB, ABI, para baixar esse incêndio. Né? Gente, tiro, morte, não. Democracia se faz com voto, não é com tiro e morte. Se está assim há 3 meses da eleição, sabe-se lá o que vai acontecer até outubro.
Ô Eliane, só fazendo um complemento aqui, eu estava lendo ontem pela manhã uma coluna escrita pelo jornalista Hélio Gaspari, a quem eu respeito muito, e, evidentemente, essa coluna foi escrita antes desse episódio, que isso foi publicado no jornal do domingo. Certamente, no máximo, até o sábado, a meio-dia, ele estava escrevendo essa coluna. Mas diz o seguinte, só o primeiro parágrafo. Está em circulação mais um expediente de magia para tumultuar a eleição. Ainda no nascedouro, nada indica que prospere, mas convém registrar sua existência. Afinal, as conversas chegaram a pessoas que já viram muita coisa e elas não gostaram do que ouviram. Então ele relata um processo que está em andamento para tumultuar a eleição, que a gente sabe muito bem que há interesse sim nesse tumulto da eleição aqui no Brasil. Eliane, é só para pontuar porque de fato parecia um sinal que Hélio Gaspari estava recebendo, né, de tudo que poderia acontecer. E olha lá, já viemos daquele episódio lá em Minas Gerais, do drone com excrementos. Tivemos no final de semana também uma bomba que foi explodida num evento do PT, até culminar nesse episódio agora. Então veja que, em curto espaço de tempo, a gravidade que esse processo tomou, Eliane.
Pois é, nessa coluna do Hélio Gaspari, ele considera duas hipóteses de simplesmente cancelarem as eleições. Cancela, suspende a apuração, suspende o resultado e você aí dá uma prorrogação de mandatos. Prorrogação de mandato do presidente Jair Bolsonaro, dos deputados, dos senadores, dos governadores e vai por aí afora. Nunca aconteceu isso, nem na ditadura militar. O Brasil teve uma ditadura militar com alternância de nomes no poder. era o general, general Figueiredo, general Geisel, o general Médici, ou seja, nem na ditadura militar você teve prorrogação de mandato. E o Hélio Gaspari considera a hipótese de estarem armando isso. É, uma das hipóteses, segundo ele, seria ter um apagão, a luz acabar, né, a energia acabar no meio da votação, as urnas eletrônicas não concluírem as votações, e aí isso é o pretexto para se adiar o resultado e tal. Isso só pode ser tomado se o presidente da República estiver apavorado com a hipótese de perder a eleição. E, aparentemente, ele está dando sinais, sim, de que está com medo de perder as eleições. É, a gente viu já uma bomba de cocô perto, bem próximo dos manifestantes de um ato de campanha, de um comício de campanha do Lula no Rio. A gente teve um tiro que até hoje não está explicado, ninguém entendeu o que, que era, numa vidraça da Folha de São Paulo, em São Paulo, e aqui em Brasília uma coisa gravíssima. Jogaram estrume, cocô, ovos no carro do juiz Renato Borelli. O juiz Renato Borelli, ele não fez nada demais. Ele acatou um pedido da Polícia Federal para prender o ex-ministro Milton Ribeiro e aqueles dois pastores vigaristas que achacavam os prefeitos no MEC. Ou seja, quem é que jogou fezes, estrume e ovos no carro desse juiz? Sabe, tá na cara que a gente bolsonarista, gente defendendo o indefensável, o ministro e os dois pastores. Então a gente está numa escalada de violência, quando você já teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, teve agora a morte de Shinzo Abe no Japão, um país super pacífico, né? Tudo isso é muito preocupante. Hoje, inclusive, o ex-presidente Lula vai fazer uma reunião do conselho de campanha dele para discutir como tratar essas coisas. Porque senão daqui a pouco está tiroteio na rua, todo mundo matando todo mundo. E, como o Hélio Gaspari disse, esse tipo de tumulto, como o Bolsonaro conclamou antes da eleição, pode gerar uma prorrogação do resultado, uma prorrogação de mandatos. Momento muito grave.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Eliane. Logo depois da redemocratização, a gente escutava muito um discurso, eu escutei várias vezes, de que as tropas, as forças armadas tinham se profissionalizado, estavam nos quartéis cumprindo sua missão constitucional e bababá, bababá, bababá. Eu pergunto a você, nós temos hoje militar candidato a governo de Estado, ao Senado Federal, candidato a deputado federal, militar candidato a prefeito de município. Acabou essa cultura de militar profissional e entregue as suas tarefas constitucionais? Isso é mais um fruto da presidência do Bolsonaro?
Oi, Ivanildo. Com certeza isso é mais um efeito colateral da presidência do Bolsonaro. Né? A gente tem pelo menos 50 candidatos militares, todos da reserva, até porque, né, o Exército e as Forças Armadas criaram uma regra de que se você sai para ser candidato, você não volta. Até aqui, como é que era? Você vai, você é militar, você concorre, se você perde, você volta para a tropa. E a partir de agora, não. Então, todos os 50 candidatos são candidatos da reserva. Mas o que mais me preocupa não é isso, porque militar é um cidadão e tem direito a concorrer. Isso não me preocupa. O que me preocupa é como o Bolsonaro vem engolindo um general atrás do outro. Isso sim. Peguem as fotos do general Braga Neto e do próprio atual ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, antes. Eles tinham uma cara boa, uma cara confiável, sabe, respeitável, a tropa gostava. Agora vocês pegam as fotos e as imagens dos dois, do Braga Neto, repito, e do Paulo Sérgio, sempre com ar zangado, sem o franzido, com uma coisa de ódio. O Bolsonaro está engolindo generais, depois de ter demitido o ministro da Defesa, general de quatro estrelas, e os três comandantes, todos eles oficiais de quatro estrelas, top de carreira. Então, todo mundo que está dentro do Palácio com Bolsonaro, participando de reunião de campanha, isso é deletério. Governos vêm, governos vão. O governo Bolsonaro vai embora em algum momento, ou agora, ou daqui a quatro anos, ou seja lá quando for, e as Forças Armadas ficam como? Quem vai controlar essa contaminação?
Maria Luísa Borges.
Bom dia, Eliane. Ainda sobre esse tema, você falou há pouco da necessidade do presidente, até pelo regime que a gente vive, presidencialista, tentar uma fala, uma ação, falar de forma mais clara, não é? Se for da intenção dele evitar que surjam mais lobos solitários, porque o que aconteceu em Foz do Iguaçu, essa tragédia, ela remete muito ao que o terrorismo faz com a cabeça daqueles que se deixam influenciar, principalmente se radicalizando pelas redes sociais. A gente viu ataques desse tipo acontecerem em nome de um Deus, em nome de uma seita, uma fé. E é muito grave que a gente esteja vendo acontecer pessoas absolutamente normais do dia a dia, que vão, que vêm, que têm sua profissão, sua casa, sua mulher, seu filho, em um determinado momento puxam a arma porque não está gostando do tema da festa que assistiu. Então, que nem conhecia ninguém, não sabia quem eram as pessoas, não sabia de nada. Simplesmente, tudo indica que foi um caso de simples intolerância. Então, se não houver um chamado geral, eu acho que a tendência é que outros lobos solitários venham a surgir, né, do nada, onde menos se espera. Você teme isso também?
Temo, Maria Luísa, temo. E mais, além dos lobos solitários, essas pessoas que são emprenhadas pela internet, emprenhadas pelo discurso do ódio, né? O sujeito levar a própria mulher com um bebê no colo, com uma arma na mão, né? Numa festa em que depois ele volta para matar o dono da festa, realmente é inacreditável. Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas são suscetíveis a esse tipo de discurso do ódio? Isso é uma coisa, mas mais do que a questão do lobo solitário, das pessoas individualmente, me preocupa o armamento da população. Passou praticamente, sabe assim, em branco, um movimento que teve no sábado em Brasília, um movimento que se chama Pro Armas pela Liberdade. Eu não sei o que arma tem a ver com liberdade, né? Aí vieram caravanas de São Paulo, de Minas, de Goiás, né? Todo mundo em Brasília, coração da República, fazendo apologia de armas, com discurso e presença do filho 03 do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. O grande organizador desse evento foi um sujeito que é parceiro do Eduardo Bolsonaro em programas e aulas da internet de como comprar armas, civil comprar armas e munições. Isso foi na frente da Catedral de Brasília para juntar Deus com armas. Eu não conheço nada mais anti-Deus do que arma. Deus é vida, arma é morte. É tiro, é morte.
O Eliane pedindo a redução de ICMS nas armas. Né?
Exatamente.
Imagina.
E mais, né, o Ivanildo está falando das Forças Armadas. O Bolsonaro jogou no lixo os três decretos de monitoramento do Exército sobre armas em mãos de civis. Hoje o Exército não tem mais o controle que tinha sobre as armas e munições nas mãos dos civis. Então, o meu medo não é ter um golpe com Forças Armadas. As Forças Armadas não vão chegar ao ponto de fazer golpe com Bolsonaro, capitão insubordinado. Mas eu tenho medo do que a tropa armada civil do Bolsonaro possa fazer. E mais, numa entrevista para o Estadão, o senador Flávio Bolsonaro, filho 01, o repórter perguntou para ele: vem cá, e se essa milícia armada ameaçar as eleições, sair fazendo tumulto de rua? O Flávio Bolsonaro respondeu: ué, sabe? Tipo assim, paciência. Nós não temos como conter. Como é que nós vamos controlar esse tipo de coisa? É basicamente, é mais do que lavar as mãos, é uma autorização para essa gente armada. Portanto, volto a repetir, o ambiente armado por causa dos lobos solitários, essas pessoas loucas que tomam essa atitude individual, mas também pelos grupos armados, pelas leis, pela orientação, pelas aulas da internet, pela vontade do Bolsonaro, dos filhos e da cúpula bolsonarista.
Ok, Eliane Cantanhede, a gente se encontra a qualquer momento. E terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.